misericordia. Já posso sentir, aleluia, as mãos me amparam. Tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso, Jesus, te adoro.
Muito bem, quero mandar um abraço pro Ed Fazan, diz olá, boa tarde, os rei, paz e bem, que Deus abençoe grandemente por estar em todos os lares, abençoando a todos, amém. Obrigada, meu irmão, reze por nós aqui, obrigada pela sua audiência, ótima semana, parabéns pelo seu trabalho.
Vem me perdoa por tantos pecados.
Aqui tem mais recados. Belíssima reflexão. Parabéns, Padre Cleito. Ser cristão é um grande desafio para os jovens. Não é impossível, apenas desafiador. Cordial abraço, Zé. Quem mandou será esse aqui? Não mandou o nome. Obrigada a você que mandou esta belíssima mensagem. Boa tarde, Zé. Aqui é a Luciana Bogarim, do Jockey Clube. Manda um abraço para o Padre Cleito e para todos da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Abraços. Aí, tá aí, Padre? A Luciana mandando um abraço para o senhor. Aqui também.
Obrigado.
Isso. Professor Valdir, já mandou? Ah, essa mensagem ao professor Valdir, muito obrigado. Deus abençoe, Valdir. Até amanhã, hein? 3:30 aqui, hein? Aqui, boa tarde, Zé. Toca a música Girassol de Kelly Smith. Aqui é de molho, com uma gripe daquelas, mas curtindo a rádio. É a nossa irmã Lucinha, tá certo? Olha, a rádio é esse consolo aí nos momentos de dificuldades, né? Obrigada. Mas nós temos um áudio, né? Vamos ouvir o áudio. Nosso amigo João Bosco que mandou pra nós.
Ô Zaí, tô acompanhando aqui o programa, viu? Deixo um forte abraço pro Padre Cleito aí, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Já conversamos pessoalmente, inclusive vai ter na paróquia dele, se Deus quiser, a missa dedicada ao Imaculado Coração de Maria. Todo mundo tá convidado. A gente ainda vai sentar e combinar direitinho dessa missa.
Sim.
Mas deixo um abraço para esse santo padre aí, que eu criei um carinho muito grande por ele, principalmente depois de conhecê-lo pessoalmente, viu? Um abraço, minha querida. Fica com Deus. E mais uma vez, desculpa aí, mas continua aquele convite meu, as pessoas que quiserem trabalhar conosco, né? Me ligar no 67998835281. Um abraço, Osaí. Fica com Deus. Excelente programa.
Ótimo, um abraço pra você, João Bosco. E que bom, utilidade pública no ar aqui, né, padre? Porque emprego hoje, né?
Opa.
Precisa muito no Brasil, né?
Meu querido amigo João Bosco, eu que agradeço a gentileza do seu comentário. E a gente vai marcar essa reunião para organizar aí a missa em honra do Imaculado Coração de Maria, com muito prazer.
Tá certo. Muito bem, padre Cleito. Sabe, eu falei pro senhor que tem um jovem que está ouvindo. Está ouvindo.
Exatamente, quero mandar um abraço então pro Roberto, amigo do Zair. E eu quero mandar para você, meu irmão, toda a graça que brota do coração de Jesus, para que você fique bem, meu irmãozinho. Estamos em oração por ti, Deus te ama muito e se precisar, estamos à disposição, meu irmão.
Isso mesmo. Obrigada, Roberto. Deus abençoe. Padre Cleito, qual é o pecado capital? O senhor já anunciou agora há pouco, tá certo?
Exatamente. Então, hoje nós iremos falar, Osair, sobre a preguiça.
Sim.
Bom, todo mundo tem assim uma certa noção e deve pensar que preguiça é simplesmente uma aversão ao trabalho. Então, antes de mais nada, eu quero dizer que não é simplesmente isso. Eu já li críticas ferrenhas à doutrina da igreja e acusam a igreja de que, colocando a preguiça como pecado capital, que a igreja estava dizendo que somente através do trabalho que nós podemos encontrar a nossa dignidade. É verdade em partes, o trabalho dignifica o homem. Vale lembrar que sim, houve por muito tempo uma certa noção negativa do trabalho. Até a própria palavra trabalho vem de tripalium em latim, que era um instrumento de tortura. E a gente até usa a palavra trabalho para designar momentos de dor, por exemplo, trabalho de parto. Então, claro que existe toda essa conotação negativa em torno do trabalho, mas já há muito tempo, os santos da igreja, o próprio João Paulo II, diz que o trabalho é parte importante da vida humana. O trabalho nos dignifica, sim. São Paulo já dizia: quem não trabalha não deve comer. E São João Paulo II afirmou uma certa vez, em Nazaré, em visita à igreja construída sobre a carpintaria do pai adotivo de Jesus, que o trabalho é a maneira que Deus encontrou para fazer do homem partícipe do aprimoramento da criação visível. Então, no trabalho, nós cooperamos e colaboramos com Deus. Mas, vale dizer, a preguiça não é simplesmente uma aversão ao trabalho. Ou é, mas não é simplesmente isso. E aqui quero dizer também, já de antemão, que a igreja, quando diz que preguiça é pecado capital, não está condenando o que hoje se conveniou chamar, a partir de um trabalho bonito de um filósofo italiano chamado Domenico Di Masi, o ócio criativo. O que é o ócio criativo? É aquele momento onde você não está trabalhando, mas está produzindo. Seja música, um músico, ele precisa sentar num lugar inspirador. Eu me inspiraria com um belo um horizonte bonito.
Sim.
E sentar-me e ficar ali sem fazer nada para encontrar a inspiração. A preguiça não se contrapõe ao ócio criativo. Mais uma curiosidade aqui. Por exemplo, a palavra escola. A palavra escola vem da palavra escolos em grego, que quer dizer ócio. Portanto, a escola se contrapõe ao lugar do trabalho. Na escola não se trabalha, na escola se pratica o ócio criativo que gera conhecimento.
Nunca ouvi falar isso, padre.
Pois é. Então, só retomando, a preguiça não se contrapõe ao ócio, à meditação, ao momento de inspiração que os artistas precisam. Tampouco a preguiça se opõe a, por exemplo, eu sentar-me numa cadeira, numa varanda agradável e descansar e olhar a natureza e contemplar a beleza daquilo que Deus criou. Não se contrapõe a isso. Portanto, a preguiça não é uma tentativa da igreja de fazer com que todo mundo se torne capitalista. Isso é bobagem, tá bom? Quero já de antemão me contrapor a esses comentários que não acrescentam e não entendem profundamente o que é o pecado capital gravíssimo da preguiça. Dito isso, Osair.
Sim.
Os padres da igreja, especialmente São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Gregório, eles chamavam a preguiça com outro nome. Eles diziam e chamavam-na de assédia ou assídia, tá? Assédia ou assídia, que vem de ácido.
Ah, é?
É, e vou explicar o porquê.
O que
é a assídia, meu irmão? Fundamentalmente é uma tristeza ácida, fria, daí o nome assídia, que invade as almas ao pensar nos bens espirituais. Vou explicar. Zair, quando uma pessoa ela começa a pensar, por exemplo, no amor ao próximo, na virtude da caridade, na virtude da vida de oração, na virtude da doação da própria vida, todas estas virtudes espirituais, elas têm duas características.
Quais?
São difíceis de se alcançar e difíceis de se conservar. Então, a pessoa ela olha o ideal cristão, como falávamos há pouco, a pessoa ela imagina como é que é a vida no espírito, quais as características que eu devo adquirir, quais os critérios que devo ter para esta vida no espírito. Então, a pessoa pensa, meu Deus, é muito difícil. É difícil de obter, por exemplo, o dom do amor ao próximo, como Jesus nos pede. E é difícil de conservá-lo. Aí a pessoa ela vai se entristecendo. Eu não quero me desafiar a este ponto. Eu não quero ter que sofrer para alcançar estas virtudes. Eu não quero ir contra a minha tendência natural da carne. Eu não quero abraçar as coisas do espírito. Esse sentimento gera uma certa tristeza. Porque, repito, as virtudes espirituais, os bens espirituais, não são fáceis de se alcançar, tampouco de se conservar. Os bens espirituais exigem esforço, renúncia, sacrifício. Então, a repugnância que a pessoa, por não querer se esforçar, não querer renunciar, não querer se sacrificar, a repugnância que ela vai sentindo por tudo quanto é abnegação e doação generosa, vai criando depósitos azedos no coração dela. E aí nos diz São Tomás, esse depósito azedo que a gente vai colocando no coração, essa repulsa a tudo que é sacrificante, a tudo que exige de mim a abnegação, que exige sacrifício de minha parte, isso vai azedando o meu coração de tal forma que, diz São Tomás, gera um tédio que nos acabrunha, que nos deixa acabrunhados, ou, no português coloquial, entristecidos. Aqui está a origem da preguiça.
Ah, é?
É uma certa tristeza oriunda do medo que eu tenho de me sacrificar, de me esforçar para alcançar os bens espirituais. A gente não pode confundir essa tristeza com a tristeza que a gente chama de... A tristeza, por exemplo, eu cometo um pecado e eu fico triste. Poxa, eu não devia ter feito isso, né? Estou triste porque ofendi a Deus. Isso é contrição, isso é bom.
É importante.
É importante. Então não é o arrependimento do pecado, mas é o desejo de não se sacrificar, é diferente. É o desejo de não se esforçar que gera preguiça. Não é a tristeza advinda do pecado que eu fiz. Então, os santos vão dizer o seguinte, que a preguiça, ela é resistência ao esforço e ao sacrifício. O preguiçoso, ele não tem um ideal de perfeição esforçada. Ele não quer se esforçar para alcançar o ideal, o ótimo na vida. O preguiçoso, ele quer uma vida de facilidade. Mais do que o bem, o que move o preguiçoso é a vantagem. Existe muitas pessoas que vivem aquela tal da lei de Gerson, levar vantagem em tudo. É típico do preguiçoso. Então, como antes ainda, então, o preguiçoso, Osair,
sim,
ele é uma pessoa que, em vez de buscar o que é melhor para si, ele busca o que é mais fácil para si.
Corta sempre caminho.
Corta sempre caminho. Em vez de uma subida íngreme, ele vai preferir sempre o caminho plano. Então ele foge do esforço,
dos sacrifícios da vida.
Ele corre que nem diabo da cruz do que é sacrificante. Por exemplo, estou com vontade de chupar uma laranja. Ah, mas tenho que descascá-la. Descascá-la é um sacrifício. Tem que abrir a gaveta, Osair. Procurar entre os talheres a faca própria para descascar a laranja, Osair. Pegar um pratinho, ir até a fruteira e pegar a laranja, Osair. E aí eu preciso descascá-los aí. Isso exige um certo esforço. Depois eu preciso depositar as cascas no lixo orgânico. Por favor, separe o teu lixo. Depois eu preciso colocar o prato na pia e a faca e lavá-los, secá-los e guardá-los. E só então eu poderei degustar da doçura da laranja. O preguiçoso, com medo do sacrifício, abre mão da doçura da laranja.
Você pode repetir?
É. Então, com medo do sacrifício, ele abre mão da doçura da laranja. A doçura da laranja valeria o sacrifício de cumprir todo esse ritual para descascá-la. Ele prefere, então, não ter a doçura para evitar o sacrifício. Lembro aqui daquele personagem adorável do seriado Chaves, o Jaiminho Carteiro, que tudo evitava, né? Exatamente. Não fazia nada para evitar a fadiga. Eu adoro Chaves.
Eu também gosto muito.
Então, como todas as doenças, então, a preguiça é uma doença espiritual e como tal deve ser combatida. Então, A assídia, a tristeza gerada pelo medo do sacrifício para se adquirir os bens espirituais, é uma doença. Como toda doença, é preciso buscar a sua causa. Para tratar o efeito, eu preciso eliminar a causa. Anule a causa, cessam-se os efeitos, já diziam os filósofos. Até outro dia na missa eu dizia assim para o povo: antes de você pedir uma cura a Jesus, tenha certeza que você está disposto a abrir mão daquilo que te adoece. Eu não posso pedir a Deus a cura de alguma coisa se não estou disposto a abrir mão daquilo que é a causa da doença cuja cura eu busco.
Nossa!
Então, por exemplo, a pessoa diz a Jesus: Senhor, tenho minha respiração ofegante, dificultosa, perco fôlego fácil, por favor, cure meus pulmões, mas antes vou acender o meu cigarro.
Aí não vai dar certo.
É estupidez. Então, o Catecismo da Igreja Católica ensina que a preguiça é uma tentação que provém, aqui está a causa, de uma outra doença chamada presunção.
E o que é isso?
A presunção é a ilusão de que eu não preciso me esforçar, eu não preciso me sacrificar para adquirir as coisas. Então, a pessoa presunçosa, ela se imagina maior do que é.
Então, se os pais der tudo de maneira beijada, ele vai continuar depois sendo beijado.
Perfeitamente. Se a gente quer criar uma pessoa que tenha medo do sacrifício, basta criá-la num ambiente onde o sacrifício não existe.
É incrível isso aí. É incrível.
Eu fui criado assim. Meu pai até muitas vezes tinha condição de me dar o brinquedo que eu queria. Mas quando eu era criança, meu pai tinha uma barraca na feira. Ele dizia: você quer tal brinquedo? Você vai ajudar o pai e a mãe na feira todo domingo.
Quer dizer, está ensinando, né?
Está ensinando. Então, eu aprendi desde cedo que tudo tem um preço. Para que eu adquira, ganhe, conquiste aquilo, eu preciso querer pagar o preço.
Sacrificar-me.
É importante os pais incluir esta noção na educação de seus filhos.
Desde pequeno, né?
Desde pequeno.
Exatamente.
Ainda que você viva uma vida confortável, mas tenha... possibilite que seu filho experimente o sacrifício.
Isso mesmo.
A abnegação.
Isso.
Pois bem, então a preguiça, como dito, é uma forma de depressão. Santo Agostinho dizia: devido ao relaxamento da ascese, a diminuição da vigilância e a negligência do coração. Então, Agostinho dizia assim, Zair: temos duas maneiras de encarar a vida. Primeira, eu encaro a vida como uma missão grande, bela, árdua, que Deus me concedeu e pela qual vale a pena gastar as melhores energias. Então, a vida é uma missão que Deus me deu, e para cumprir esta missão vale a pena empreender-me, gastar as minhas melhores energias, sacrificar-me. Para quê? Alcançar aquele ideal para o qual eu nasci e que Deus confiou em mim. Uma maneira de interpretar a vida, de encarar a vida. Segunda maneira: eu encaro a vida com uma mentalidade do aproveitador. Então, para mim, o que importa é passar bem, usufruir os prazeres da vida, gozar e experimentar as alegrias. Portanto, se eu escolho a primeira visão da vida, ou seja, eu tenho uma missão e para esta missão, para que ela se cumpra, eu preciso me sacrificar, eu naturalmente não seria uma pessoa preguiçosa.
Muito bem, 2h49.
E na segunda maneira de interpretar a vida, eu quero só experimentar os prazeres que a vida me proporciona. De novo eu digo aqui, Osair, o que disse há pouco: a vida é feita de escolhas. Se eu escolho essa segunda visão de vida e quero só aproveitar e me alegrar e sentir prazer, tudo bem, é uma escolha. Encare as consequências. Encare as consequências. Ô Zé, você sabe qual é o lugar mais rico do mundo?
Não.
Eu vi um vídeo hoje na internet inspirador.
É, conta pra nós então.
Dizia assim: um rapaz numa sala de aula, com uma camisa escrito Jesus, ele dizia assim aos estudantes: quem sabe qual é o lugar mais rico do mundo? E disseram: Dubai, Nova York. E ele: não. Ninguém soube. Ele disse: o cemitério.
Oxi.
É. Porque o cemitério está cheio de tesouros. No cemitério tem muito, está enterrado no cemitério, o talento de compor músicas que não foi usado, o desejo de escrever livros que não foram escritos, o sonho de ser bailarina que não foi cumprido. No cemitério está enterrado o tesouro da pessoa que queria doar a vida e não doou. E ele termina dizendo assim: jovens, não enriqueçam o cemitério enterrando os seus dons e talentos. O preguiçoso é alguém que já morreu, mas ainda não foi enterrado. Ele não vive os ideais que Deus colocou em seu coração. Ele enterra um por um dos talentos e dons, porque para vivê-los ele teria que se sacrificar. E sacrifício é uma palavra que não está no dicionário do preguiçoso. Vejam a gravidade da preguiça. A preguiça não é, portanto, simplesmente não querer lavar a louça, de procrastinar arrumar a sua cama.
Vai além, né?
Vai além. A preguiça enterra sonhos. A preguiça nos faz viver uma vida miserável. E repito aqui, quem passa o dia inteiro no WhatsApp está planejando uma vida miserável.
E é isso mesmo, não adianta querer. Não adianta querer,
não dá para dourar a pílula.
Não dá.
Em vez de estar, eu disse aos jovens, vão ler. Olha, uma alternativa bacana para o jovem: vai praticar esportes, vai jogar bola na rua, vai brincar de vôlei, vai brincar de correr. Saia do marasmo. A preguiça enterra os nossos sonhos, destrói as perspectivas da nossa vida, nos afunda no mar da inanição. Portanto, preguiça é um pecado grave, porque o preguiçoso renuncia à altura da sua dignidade. O preguiçoso não quer ser aquilo que Deus quer que ele seja.
Pode repetir?
Posso. O preguiçoso renuncia à altura da sua dignidade. Ele não quer ser aquilo que Deus quer que ele seja. E assim ele se destrói. Osair, na vida, o que nos desencanta profundamente não é o dinheiro que eu não ganhei, não é aquela comida que não comi, não é aquele baile que não frequentei. O que desencanta profundamente as pessoas são os ideais abandonados.
Meu Deus.
E a preguiça é a arte de abandonar os ideais. Então, por causa de o desejo de ter uma vida confortável, tranquila, mansa, sem desafios e sem abnegações, eu abro mão dos meus ideais. Portanto, repito, o preguiçoso é um assassino de ideais. Isso é grave.
Próprio, né?
É.
E para combater?
Exatamente. O antídoto da preguiça, Santo Agostinho e São Tomás aí entram em acordo, é a chamada diligência.
O que é isso?
A diligência é a presteza ou a prontidão para a ação. Então, é eu estar o tempo todo disponível, ativo, para realizar, para cumprir, para buscar aquilo que eu sei que é o plano de Deus para mim. Então, alguém, um domingo à tarde, o Dia Internacional da Preguiça. Né? Domingo à tarde, alguém me convida, vamos a um encontro de jovens? Domingo às 3 da tarde, o cara pensa, misericórdia, 3 da tarde do domingo, eu geralmente estou na Netflix, debaixo, aqui não tem como estar debaixo do cobertor, né? A não ser que seja com o ar ligado. Mas na minha cama, deitado, fazendo nada. A gente tem o direito, mas será que estar com amigos, ouvindo a palavra de Deus, enriquecendo-me, não vai me ajudar a alimentar aquele sonho que eu tenho desde pequeno, de, por exemplo, ser um professor? E lá estar com os jovens me vai fazer acreditar que eu tenho essa capacidade, e eu acredito que Deus se move para que eu realize este sonho, e ali eu encontre forças, e encontre ajuda, e encontre um horizonte para que eu lute para ser um bom professor, por exemplo. Então nós não podemos desperdiçar oportunidades. E aí, concluindo o raciocínio, não há nada mais sacrificante do que o amor.
Tá? É, padre.
É. Como dizia a Madre Teresa, ame até doer, se não dói não é amor. O amor ao próximo, que é a lei maior da nossa fé, amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, a lei do amor Portanto, a maior lei da nossa fé, ela exige sacrifícios. Viver as coisas do Espírito, como dito, as coisas do alto, exigem sacrifício. Portanto, quem foge do ideal, quem foge do sacrifício, está deserdando o amor. O preguiçoso, no fundo, é alguém que não ama. Eu anotei uma frase bonita aqui de Santo Agostinho que diz assim: a preguiça detesta tudo aquilo o que o amor abraça. A preguiça entristece-se com o que alegra o amor. Portanto, a preguiça é pecado capital, porque ela se opõe frontalmente à dinâmica do amor, e a dinâmica própria do amor é sacrifício. A dinâmica própria do amor é entrega. A dinâmica própria do amor é doação. E se a preguiça, ela é necessariamente a fuga da doação, a fuga do sacrifício, a fuga da abnegação, a preguiça é, em última análise, a fuga do amor. Por isso é pecado capital. Por isso faz tão mal. Repito, quem foge do sacrifício, foge do amor.
Ai, obrigado, Senhor, nesta tarde, por todos nós que temos essa graça de ouvir tudo isso, né, Alessandro? É, isso é uma graça de Deus imensa. A Rádio Coração, levando o Padre Cleide com sua reflexão até seu coração e o nosso coração em primeiro lugar aqui. Padre, gostaria que o Senhor abençoasse duas contribuintes hoje, que está de aniversário. É a Mavilina Medeiros Barbosa e Florência Nunes Sanabria. Florência Nunes Sanabria é minha cunhada, né?
É, eu percebi pelo sobrenome.
É isso mesmo. Duas mulheres fazendo aniversário hoje. A Florência é uma grande mulher, com certeza ela também, né?
Com certeza.
O senhor pode abençoar, já agradecendo. Semana que vem temos mais sobre este assunto, sobre os pecados capitais. Depois nós vamos trazer outros temas para o padre, tá, padre?
Maravilha,
certo?
Com certeza.
O senhor pode nos abençoar, já lhe agradecendo imensamente estar aqui conosco nesta tarde.
Com certeza. Eu quero então pedir realmente a bênção de Deus, muita alegria, muita paz para as duas irmãs que hoje aniversariam. Também peço a bênção de Deus para o movimento Despertar, que está aí às vésperas do retiro, que é no final de maio, mas
sim,
os jovens trabalham muito no Despertar, se dedicam muito, eles me inspiram. Então um abraço a todos os jovens do movimento Despertar. Também quero mandar um abraço carinhoso para o grupo de oração da paróquia São José Operário, que ontem me acolheu lá na festa da misericórdia. Foi maravilhoso estar com eles. E a todos os nossos ouvintes, que o Deus cheio de amor e de bondade se digne derramar sobre a sua vida uma dose generosa do amor, para que você saia do ostracismo, da mesmice, da preguiça, da zona de conforto, e tenha a audácia e a ousadia dos santos, como Santa Catarina de Sena, uma mulher empoderada, cheia do Espírito Santo há tanto tempo atrás. E que Deus possa, meu irmão e minha irmã, derramando sobre o teu coração o amor, o dom do céu, o dom do alto, possa fazer de você uma pessoa corajosa, ousada. Vale lembrar, quem não é ousado, não é usado. Que você seja instrumento do amor de Deus. Show preguiça.
Show preguiça.
E que desça sobre você e a tua família, meu irmão, minha irmã, a bênção do Deus poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
O seu Osório está mandando um abraço para o senhor, tá? Lá da comunidade de vocês lá.
São Luís Orione.
Gostou muito da reflexão também.
Obrigado, seu Osório.
Tá certo? Um abraço.